O governo Bolsonaro foi, neste ano, o principal agente causador de conflitos motivados pela posse da terra no Brasil. O Poder Executivo Federal foi responsável por mais de um quarto das violências cometidas, seguido por fazendeiros, empresários, grileiros e madeireiros. Os dados são relativos ao primeiro semestre de 2022 e estão em um balanço parcial da Comissão Pastoral da Terra, divulgado nesta semana. Algumas modalidades de violência no campo passaram a ser registradas a partir de 2019, com a entrada do governo Bolsonaro. Uma delas é a contaminação por agrotóxico, que aumentou 161% em relação ao primeiro semestre de 2021. Mais de 5.600 famílias foram atingidas neste ano. Quem avalia é o coordenador nacional da CPT, Carlos Lima.
O Estado passa a ser protagonista dessa violência e, no caso do governo Bolsonaro, isso fica muito claro com as medidas, né? Tanto medidas do ponto de vista da disputa legal, quando o governo manda medida provisória, projeto de lei, no sentido de abrir espaço para o capital no campo, ou quando incentiva ações ilegais, como a do garimpo, quando determina que diz que nenhuma terra indígena será demarcada, que não vai ocorrer reforma agrária.
Segundo a CPT, o governo age como perpetrador da violência, principalmente por conivência ou omissão. Administrações estaduais e municipais também aparecem como causadores deste tipo de violência. Até outubro de 2022, a Comissão Pastoral da Terra registrou 33 mortes por conflitos no campo. De acordo com a CPT, 25 delas ocorreram no primeiro semestre, um aumento de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, 30% das mortes neste ano estão relacionadas à chamada pistolagem. Carlos Lima ressalta que esse é o maior índice desde 2018.
Se a gente pegar de 2019 até 2022, o período do governo Bolsonaro, nós temos 7 crianças assassinadas no campo, 4 indígenas. Então, é um comportamento que a sociedade deve observar, e nós devemos fazer a denúncia mais forte ainda para que haja uma proteção às comunidades, às mulheres e também às nossas crianças. Matar as crianças seria praticamente matar o futuro dessas comunidades.
No primeiro semestre deste ano, um terço das vítimas de conflitos por terra foram indígenas e um quarto delas, quilombolas. Na sequência, vem sem terras, posseiros e assentados. O Conselho Indigenista Missionário aponta que uma das principais razões é o sucateamento da FUNAI. O desmonte na Fundação Nacional do Índio praticamente abandonou os povos originários nos momentos mais críticos da pandemia. Quem explica é a coordenadora do CIMI, Jussara Góes.
Durante a pandemia, nós tivemos as bases sanitárias, que eram para proteger os indígenas da entrada de não indígenas com a ameaça de levar a Covid aos territórios indígenas. Só que, a partir do momento que essa barreira sanitária não teve mais papel do Estado, né, não teve mais o apoio do Estado, os indígenas passaram a eles mesmos fazer a proteção do seu território através dessas barreiras. E não tendo apoio do Estado, muitas das lideranças indígenas passam a ser ameaçadas ainda mais, porque se sentem sozinhas, se veem sozinhas numa região onde não tem nenhum apoio, qualquer apoio, né, seja de recursos humanos ou financeiros para manter essas bases.
O Brasil, de fato, procurou o governo federal, mas não houve resposta. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.